Portugal ao deixar permanecer criminosos dentro do país. Há um ano, o Supremo Tribunal de Justiça anulou a pena de expulsão de Portugal de um violador em série. Este violador atacou várias mulheres em Portugal, em Coimbra, no início de 2022. Várias mulheres ficaram com as vidas para sempre destruídas e as suas famílias, as mesmas mulheres que dizem defender. E este homem, quando acabar a sua presença na prisão portuguesa, continuará a beneficiar do nosso sistema de saúde? Continuará a aceder a uma casa pública? Continuará a beneficiar do nosso sistema social quando violou mães, mulheres portuguesas? É uma vergonha que este Parlamento o permita! É uma vergonha! É uma vergonha que este Parlamento o permita! Uma vergonha! E aqueles que dizem defender as mulheres permitam que um violador em série, que um pedófilo continue em Portugal a viver à conta dos nossos impostos. Mas nós sabemos mais, é que há pouco tempo, Sr. Presidente, eu vou terminar para dizer isto, há pouco tempo o país inteiro assistiu a isto. O filho de um dos maiores criminosos do mundo, passeava-se em Alcochete livremente. Este homem, procurado pelo mundo inteiro, andava a passear em Alcochete e a ofender a nossa Guarda Nacional Republicana. Disse este homem para o militar não lhe fazer frente, ou teria a vida muito dificultada no futuro. Este homem entrou porque não há controlo, este homem entrou porque isto é o descontrolo absoluto, este homem entrou porque isto é uma bandalheira, este homem entrou por vossa culpa. É por isso que ele está aqui e goza connosco. Connosco, podem ter a certeza de uma coisa. Não haverá humanismo que resista. Não haverá política de imigração que resista. Para nós, se o lugar de bandido é na prisão, o lugar de imigrante bandido é de volta para o país dele, que é isso que nós queremos que aconteça em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, aproximando-nos do final deste debate, eu acho que se pode fazer um bom balanço a partir da última intervenção que ouvimos. Quando falham os argumentos, quando falha a humanidade, quando falha o bom senso, surgem os gritos, surgem as ameaças, surge o cultivar do medo e da tentação de dividir o que não deve ser objeto de divisão. Por muito que discordemos, e discordamos de posições que foram expressas nesta Câmara, pelo PSD, pelo CDS, com graus de intensidade diferentes, com graus também, enfim, da retórica inflamada maior ou menor, mas o que é facto é que apenas discordamos quanto a pontos sobre como resolver problemas com os quais o país se debate. Concordamos, no entanto, todos, até este limite, com um aspecto. Em primeira linha, em primeiro lugar, deve estar a proteção de todas as pessoas que connosco partilham o seu destino e que connosco querem construir a nossa comunidade. Evidentemente atendendo à pressão que pode ser causada nos serviços públicos, evidentemente não desacautelando as necessidades que em cada momento enfrentam. E este é um elemento que eu acho que devíamos retirar deste debate e devíamos retirar como lição para futuros debates sobre esta temática. Aquilo que une esta Câmara é muito mais do que aquilo a separa, com exceção daquele partido que tenta cavalgar, criar divisões artificiais, dividir as pessoas e que devem ficar de fora daquilo que é o consenso que o Parlamento deve tentar construir. Não nos enganemos por isso. Podemos ter políticas públicas diferentes, mas no essencial o arco da humanidade nesta Câmara, felizmente, tem ainda uma extensão bastante alargada. E por isso, acho que podemos falar, diria, sem qualquer sobranceria, acho que podemos falar da perspectiva que aqueles interessados na resolução dos problemas procuram fazê-la. O Sr. Deputado António Rodrigues, há instantes já tive a oportunidade de colocar um conjunto de questões, faz um diagnóstico ou aponta para a identidade de pontos em que partilhamos do diagnóstico. Aqui, talvez, tenhamos um primeiro ponto de divergência. Porque há esta ideia que se tentou cultivar, talvez quando se está na oposição se faça isso com outro grau de intensidade, que há uma situação nas migrações em Portugal causada intencionalmente, um caos provocado pelo Partido Socialista que durante anos descurou políticas públicas nesta área. Esta é uma avaliação que não só é injusta, como também não passa o teste da realidade. toda a Europa enfrenta questões relativas às migrações. Toda a Europa, enquanto polo de crescimento económico e de prosperidade, é um destino, é procurada por muitas pessoas que tentam construir uma vida melhor, por muitas pessoas que tentam encontrar um destino melhor para as gerações que se seguem, e aqui procuram uma resposta e aqui procuram uma solução para os seus problemas. Porque encontramos, porque por nos encontrarmos num espaço de fronteiras abertas, como é a União Europeia, muitas das entradas em território nacional, aliás, mais de metade delas, fazem-se através da fronteira terrestre. Portanto, a questão que muitas vezes se coloca de que se abriram as fronteiras de forma desequilibrada através de políticas públicas nacionais ignora por completo o facto de a nossa integração no espaço europeu necessariamente ter como consequência hoje ser mais fácil a chegada a território nacional por quem procura aqui construir uma vida nova. Evidentemente, as nossas políticas públicas também fazem a diferença. E a manifestação de interesse, figura discutida hoje durante este debate, não caiu do céu aos trambolhões. Ela nasce de uma necessidade, nasce da realidade, da incapacidade por pressão dos consulados portugueses darem uma resposta adequada que depois, no final da linha, permitiria a integração, a criação de condições para acolhimento, para regularização das situações de pessoas que aqui trabalham, que aqui descontam, que aqui constroem as suas vidas e ajudam. Não é aqueles que vêm viver à conta dos portugueses, é aqueles que permitem que os portugueses tenham rendimento na sua segurança social para suportar políticas públicas, para ter a escola pública a funcionar, para ter os hospitais abertos, para ter as escolas e ter os tribunais a funcionar. Eles contribuem para o nosso dia-a-dia, para o nosso cotidiano e para o nosso bem-estar. Evidentemente, é esta a razão para esta política pública. E também, a construção de uma agência como a AIMA tinha também um desiderato que era partilhado por muitos nesta Câmara e que penso que ainda continua a ser, que é o de separar aquilo que são funções policiais das funções de acolhimento de cidadãos que connosco querem construir a sua vida. Ninguém tem que se dirigir àquilo que objetivamente é uma esquadra de polícia para tratar de aspectos relativos ao seu documento de identificação. E é esse o espírito que presidiu à construção da AIMA e é esse o espírito que presidiu ao processo difícil, é verdade, traumático, é verdade, de construção de estatutos profissionais complexos que a pandemia, que as dificuldades na aprovação da legislação atrasaram e ao qual se somou um acumulado de processos que já estavam pendentes no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que muitos daqueles que hoje se sentam nesta Câmara e se sentam nesta Câmara há muitos anos, bem sabem que ele próprio já estava em crise, ele próprio já não tinha capacidade de resposta e que, consequentemente, transferiu essa dificuldade também para a AIMA. Mas não queremos escamotear a realidade dos factos. Há, efetivamente, problemas que carecem de resposta e as respostas serão tanto melhores quando forem consensualmente construídas nesta Câmara e quando continuarem a assentar num debate não manipulado e num debate não distorcido pelo medo, pela intimidação, pela ideia de que os outros é que estão a mais do nosso país. A demografia é muito clara. Portugal é um país envelhecido. É o segundo país da União Europeia com a maior percentagem de população com mais de 65 anos. É um país que entre 2008 e 2018 tinha um saldo migratório negativo. É um país que tinha quebras de natalidade. E quando é que se inverte este saldo? Precisamente quando houve o reconhecimento que é através daqueles que connosco constroem o nosso rumo que se conseguem melhorar esses indicadores e aumentar a capacidade de resposta. E mesmo em relação a estas comunidades, aquilo que verificamos é que elas são contribuintes líquidos, como já foi sublinhado várias vezes ao longo deste debate. E, portanto, saudamos o abandono de ideias radicais como as cotas de entrada, que muito provavelmente estão à beira de construir soluções ineficazes para o mercado de trabalho, mas também temos que reconhecer que aquilo que o Governo apresentou ainda não é suficiente para alguns dos problemas que temos, designadamente no que respeita ao mercado de trabalho e no que respeita também ao maior envolvimento na forma como os canais de migração regular, legal, devem ser encaminhados para o nosso país. É este o desafio que todos temos pela frente. Mas neste quadro, e era isso que queria sublinhar nesta intervenção, olhamos para uma medida que foi aprovada pelo Governo com alguma preocupação, como já dei a nota anteriormente. A revogação imediata, pura e simples, da manifestação de interesse, sem a sua substituição por um outro regime. É por isso que o Partido Socialista vai dar entrada ainda hoje de um pedido de apreciação parlamentar do decreto-lei que procedeu à revogação daquelas normas. Não com o intuito de repô-lo em vigor exatamente nos mesmos termos. Reconhecemos também que é necessária estabilidade, estar sistematicamente a ligar e a desligar os botões da atividade legislativa não é benéfico, mas o que se impõe é uma reflexão alargada nesta Câmara sobre como garantir um regime transitório para aquelas pessoas que têm 11 meses e meio de descontos para a Segurança Social e que de um dia para o outro ficaram sem capacidade de resposta e de regularização. Precisamente para evitar também, Sr. Deputado João Almeida, não se exalte. debate. Não estamos uns contra os outros. Não temos que estar zangados a tentar resolver os problemas. Podemos com serenidade e com tranquilidade reconhecer, sim, deve-se evitar que a lei nacional funcione como um efeito de chamada. Mas para isso, revogar pura e simplesmente o regime, como os senhores fizeram, não se nos afigura adequado, porque isso só vai alimentar o aumento de capacidade das redes de migração ilegal de terem nas suas mãos os imigrantes sem lhes dar proteção. Não nos exaltemos, construamos soluções em conjunto, ouvindo-nos uns aos outros, mais do que ficarmos emocionados com um debate que não deve ter emoção, deve ter racionalidade. Há instantes neste debate foi sublinhado como se fosse escandaloso e foi dito, e com isto começava a terminar, foi dito que não devemos em momento algum comparar os imigrantes portugueses que foram para o exterior com aqueles que connosco vêm viver. De um partido que, aliás, também disse, é uma bancada que vai sempre defender primeiro os portugueses. Só não os defendia quando pedia a expulsão de deputadas portugueses desta Câmara numa manifestação daquilo ao que vinha. Portanto, esqueceu-se que os portugueses todos começavam precisamente por aqueles que estavam na Câmara. Mas, em qualquer caso, perante a pergunta e perante o desafio a não compararmos os portugueses que emigraram com aqueles que, para nós, que connosco vêm partilhar a nossa vida, claro que comparamos. É o nosso dever comparar e é o nosso dever reconhecer precisamente que eles enfrentam os mesmos desafios que os portugueses enfrentavam. Porque quem emigra para Portugal foge da miséria e da pobreza, como os portugueses fugiam nos anos 60. Quem emigra para Portugal foge da guerra, como os portugueses que emigravam para a França fugiam. Quem vem morar para Portugal, uma vez que cá chega, enfrenta as mesmas dificuldades no acesso à habitação que os portugueses enfrentavam em França quando eram remetidos para as bidonvilles nas periferias das cidades francesas. Os portugueses enfrentavam a mesma desconsideração profissional, a mesma desconsideração, o mesmo escárnio por serem estrangeiros em França ou noutros países europeus que hoje muitos migrantes enfrentam entre nós. Eram colocados na mesma situação e no mesmo patamar de serem cidadãos de segunda. Eram sujeitos ao mesmo tipo de discurso da Frente Nacional que hoje é replicado aqui nesta Câmara pelos seus parceiros, que são os do Chega. Por essa mesma razão e por isso mesmo, os portugueses, se refletirem, aqueles que têm familiares mundo fora, eu acho que todos na Câmara teremos um familiar no Luxemburgo, em França, na Bélgica, na Alemanha, na Venezuela, na África do Sul, se perguntarmos aos nossos familiares, eles reproduzirão exatamente aquilo que um imigrante em Portugal sofre quando é confrontado, discriminado num serviço público ou remetido para o fim da fila, porque de alguma maneira não estará à altura. Concluo recordando uma outra descendente de portugueses, judeus sefarditas, Emma Lazarus, que nasceu nos Estados Unidos, descendente de uma comunidade expulsa de Portugal, que é autora de uma peça notável de poesia, O Novo Colosso, que é um tributo à Estátua da Liberdade. E que na base da Estátua da Liberdade está precisamente uma estrofe dessa descendente de portuguesa, Emma Lazarus, e que apela a que em cada momento cada país tenha a capacidade de abrir os braços, a dar os seus cansados, os seus pobres, as suas malsas expulsas e aqueles que anseiam ser livres. E quem anseia ser livre, seguramente tem que ter espaço na República Portuguesa e aqui terá de ser bem-vindo. Muito obrigado.
Para um pedido de esclarecimento, vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, que tem aqui a indicação que há uma cedência de um minuto do Partido Social Democrata para o CDS-PP, sendo que o Partido Socialista não tem tempo, o Sr. Deputado, para responder ao pedido de esclarecimento. É só isto. Se faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se o Sr. Presidente permitir, nós do tempo que o PSD nos deu, damos metade ao Partido Socialista para nos poder responder. Se não chega, certamente que outro partido de esquerda dará ao Partido Socialista ao restante para que ele possa responder.
Deputado, é obviamente impossível, penso eu, que a gestão do tempo, a não ser que seja uma pergunta flash, para um esclarecimento flash. Portanto, o CDS-PP tem 0,35 segundos para fazer um esclarecimento e dispõe metade ao Partido Socialista. São 12 segundos. Não dá, não é? Como não dá, ou faz o pedido de esclarecimento e não fica esclarecido, ou então passamos para o... Como? Fazem o pedido de esclarecimento? Então, o pedido de esclarecimento em 35 segundos, é assim? Faz favor. Rigorosos, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, obviamente que respeito o facto de não poder responder, se responderá numa próxima oportunidade, mas é uma pergunta muito concreta sobre uma questão muito importante do que disse. E tem a ver com...